Muito bom dia, pessoal. São 9:02 e nós já estamos aqui com ela, Dora Nohemose. Dora, obrigado por atender o convite da rádio e dar a honra da sua presença aqui no nosso estúdio hoje.
O prazer é meu, Ricardo, estar aqui em Minduri, cidade que é minha terra natal, de minha raiz, né? Uhum. Então, eu agradeço a vocês pelo convite de poder estar aqui, a gente batendo um papo com vocês. E muito obrigada mesmo.
Vou estar aqui com também o nosso amigo, meu primo Paulo Sérgio, que vai participar também. Paulo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos nossos amigos ouvintes. Bom dia, Adora. Ela nos deu aí a liberdade desse tratamento aí de você, obrigado. E a gente vai falar um pouco e eu gostaria de chamar a atenção de todos os ouvintes, né? Para prestar muita atenção nessa entrevista, porque é uma entrevista que nós podemos tratar como uma referência, né?
Sim.
Infelizmente o brasileiro, o mineiro, nós muitas vezes não prestamos atenção nas referências, nas coisas boas que nós devemos muitas vezes nos guiar e prestar muita atenção para poder seguir. São exemplos de vidas que vai se perdendo ao longo do tempo e que hoje, infelizmente, nós temos aí alguns exemplos que não são bons exemplos, né? Mas nós vamos fazer aí uma série de reportagens, estamos fazendo já, né? Uhum. Sobre bons exemplos para que nós possamos não nos esquecer daquilo que se passou e que precisa ficar guardado na nossa memória, né?
Com certeza, a gente queria ter, até se tivesse sido possível, trazer a Dora no mês de março, que foi o mês das mulheres. A gente trouxe as irmãs Bartold, trouxemos também as mulheres do agro Vista Bela. Bom, mas enfim, a nossa entrevistada de hoje é Dora Nohemose Vieira Marques, proprietária do Aras Nohemose em Cruzília, a mãe do Pedro e da Júlia. A sua história se mistura com a história da nossa cidade de Minduri. Filha de Hans Nohemose, um dinamarquês visionário que trouxe muito desenvolvimento para Minduri e região. Ela já morou em Minduri, Belo Horizonte, onde ela se formou em odontologia, trabalhou, se casou. Na década de 1980, após receber do pai uma fazenda de presente, começou a administrá-la à distância, pois além do trabalho como dentista, também dava aulas de odontologia na faculdade. Ainda na década de 80, se mudou para Caxambu e a partir daí que todo o trabalho deu um grande salto. Mas a história ela vai contar pra gente, foi para isso que a gente chamou ela aqui. Dora, a fim de resgatar a história da nossa cidade de Minduri e da região, queria que você começasse contando para os nossos ouvintes como é que foi que o seu pai veio para Minduri e os trabalhos que ele começou aí a desenvolver na nossa região, quando foi e tudo mais.
Bom, meu pai, ele chegou ao Brasil em 1929, ele nasceu em 1908 na Dinamarca. E ele estudou laticínios, ele não estudou muito não, ele fez o curso técnico de laticínios e um amigo, ele ficou sabendo que estavam precisando de laticinistas aqui no Brasil, porque já havia, em 1910, um dinamarquês já estava aqui no Brasil e ele precisava de pessoas para trabalhar com ele. E meu pai ficou sabendo e ele tinha planos, ele era muito arrojado e ele queria viver novas aventuras. Uhum. E ele pensava em ir para os Estados Unidos. Quando ele ficou sabendo dessa oportunidade de vir para o Brasil, os pais não concordaram, porque ninguém naquela época sabia quem na Europa, onde que era Brasil, que era Brasil. Uhum. E ele veio, embarcou num navio cargueiro e viajou vários meses e chegou aqui no Brasil em 1929 e veio direto trabalhar com este dinamarquês, cujo nome era Nilsson, Thorvald Nilsson, e veio trabalhar na Fazenda Campo Lindo, aqui no município perto, né, município de Cruzília. E então ele trabalhou com o Nilsson alguns anos lá, até que viram que, como aqui em Minduri tinha a rede ferroviária, a estrada de ferro, né? Então, que era um lugar fácil para escoar a produção para o mercado do Rio. E, então, o papai propôs ao Nilson, falou, vamos abrir uma fábrica em Minduri. E ainda era uma cidadezinha, né? Era um vilarejo, né? Uhum. E então eles montaram essa fábrica aqui e fizeram uma sociedade, onde o Nilson entrou com o capital e o papai entrou só com trabalho, visto que ele veio da Dinamarca sem nada. Ele veio mesmo com a cara e a coragem.
Ele já era casado nessa época?
Não, solteiro, novinho.
Veio sozinho de tudo.
Novinho, 18, 19 anos.
Uhum.
E então eles montaram essa fábrica aqui em Minduri. E trabalhavam pesado, trabalhavam muito. A única diversão que eles tinham é caçar codorna. No final do dia eles saíam para caçar codorna, os dois gostavam muito.
Uhum.
E com o tempo o Nilson, que tinha estabelecido uns contatos no Vale do Paraíba, resolveu voltar para o Vale do Paraíba e trabalhar lá.
Uhum.
E ofereceu para o papai a parte dele na fábrica. Foi aí então que começou a sua fase como um empresário. Ele ficou com a fábrica sozinho aqui em Minduri, era uma fábrica pequena, e então deu início a essa fase dele de ser o proprietário da fábrica.
Olha só, nós estamos falando de quase 100 anos atrás. Nós estamos em 1922, daqui 7 anos tem um centenário da chegada do Hans Nohremose aqui, né, na nossa cidade de Minduri. Poxa, que coisa interessante. Aí começaram os trabalhos, né? Foi desenvolvendo a questão do laticínio, né? Como é que ele comprava leite dos produtores locais, ou ele mesmo produzia? Como é que era?
Ele comprava dos produtores locais, mas as produções eram muito baixas, né?
Uhum.
Era do gado, basicamente um gado mestiço, com produção baixa, ainda mais que as pessoas não tratavam os animais. E ele, então, vendo a necessidade de ter um volume maior de leite, ele alugou uma terra ali onde hoje é o Xavier, né?
Uhum.
Ele alugou uma terra ali e comprou 60 vacas mestiças. E começou a trabalhar essas vacas, e o papai, ele lia demais. Ele lia, então, as revistas americanas, os livros dinamarqueses que ele trouxe de lá. E então ele aprofundava, sabe, nos estudos. E então ele começou a aplicar tudo aquilo que ele via que estava se fazendo lá fora. E ele, então, começou a tratar das vacas. E o caminhão que levava queijo no rio, que a princípio era via na ferrovia, depois fizeram a rodovia Dutra e tal, e ele começou a fazer esse transporte com os caminhões.
Uhum.
E o caminhão que levava os queijos trazia farelo de trigo. E ele começou a tratar do gado com farelo de trigo, chegou a usar farelinho de algodão.
Uhum.
E o pessoal não estava acostumado, ninguém tratava os animais.
Uhum.
E ele começou então a subsidiar o farelo para os produtores. E isso vinha direto do rio, do moinho. E o gado começou a aumentar a produção. Sabe? E o pessoal achava esquisito, né? Achava estranho, achava que o dinamarquês era louco, que as coisas que ele fazia. Mas então foi aumentando a produção. Então, e aí ele começou também a fase dele de pecuarista.
Certo.
Que começou a ter as fazendas, e depois, posteriormente, ele comprou essa fazenda e chegou a ter 4 fazendas aqui na região.
Olha só que coisa, né? A história se repete, né? Toda vez que alguém tem uma visão diferente daquilo que é costume ou tradição, seja no trabalho ou seja, né? Esse cara é doido, como é que vai fazer um negócio desse? Agora você imagina, antes a gente não tinha carro, não tinha veículos, era charrete, carroça, era cavalo. Aí alguém falou, não, vou colocar um motor nisso aqui, isso aqui vai andar autonomamente, automaticamente. Fala, esse cara...
É o empreendedor da época, né? São as tecnologias da época, o empreendedorismo, né?
Uhum.
E aí é a visão, né? Visionário. Aquele que você vê que é uma história que aquele que se destacou, né? Que estudou, que foi buscar, que foi atrás.
Sim.
E trouxe, né? Uma tecnologia muitas vezes de outros países, né? Então é essa troca de informação, troca de tecnologia, de conhecimento, né?
Não, eu fico imaginando aqui, você imagina, hoje a gente está em 2022, tem o Google Tradutor, tem cursos de inglês e de todos os idiomas que você quiser em aplicativo gratuito. Mas ele me chega aqui em 1929, uma época que só existia jornal e revista, e olha que era até difícil o acesso para chegar aqui. Como é que foi essa fase dele para aprender o idioma?
É, foi na,
da raça, né?
E mesmo ele faleceu com 103 anos e meio, e mesmo assim ele carregava um sotaque muito forte, sabe? Ele falava bem português, mas o sotaque era forte. Agora, essa época, eu falo, eu até queria ter vivido assim, nesses primórdios, sabe? Minduri, a fábrica de queijo era o centro. Tudo na cidade.
Tudo girava em torno.
É, para você ter ideia, até para enterrar as pessoas, a fábrica de queijo, o Laticínios, né, tinha um papel fundamental, porque era na fábrica as pessoas de mais humildes, que não tinham condição de ter um caixão de funerária, as urnas eram feitas na fábrica, porque tinha uma serraria, porque os queijos iam pro rio, como ia de trem. Então eles deformavam, né, com o calor. Então era feito um containerzinho assim, um cilindro assim, onde ia colocando os queijos, feito com ripas, né, de madeira. Então tinha que ter essa serraria. E o caixão era feito lá pelo pessoal da serraria. E para qualquer pessoa, isso sem cobrar nada, ninguém pagava nada. E na loja comprava o tecido e embalava aquela armação em tecido. E era assim que funcionava. Cinema, Minduri não tinha cinema. Então, naquela época, o papai tinha um sobrado e um cara de fora que vinha projetar os filmes, ele emprestava aquele sobrado lá e cheio de saco de farelo, o povo assistia o cinema sentado no saco de farelo.
Que bacana,
né? O escritório, funcionava um escritório, né? E desse escritório, assim, todos os funcionários também tinham uma vida muito ativa na cidade. Então, teve uma época que todos os prefeitos de Minduri eram, cada ano, era um funcionário do Laticínios Dana, saía aquele prefeito, era o outro. Então, na época, a água de Minduri foi... Um desses prefeitos colocou água, a luz, sabe? Então, tudo girava em torno do Laticínios.
Que coisa que é fazer uma coisa
demais, hein? Nessa ocasião, Dora, ele tinha quantos anos? Já nesses primórdios, quando tinha esse pessoal que saía da prefeitura para ser prefeito, no caso, né? Eu acredito que pela facilidade, por se tratar, né? Daquele meio, quantos funcionários mais ou menos já tinha nessa época? Você tem esse conhecimento?
Na fábrica?
É.
Não sei te precisar, viu? Não sei. Sabe? E tem um detalhe dessa época também, é que como. Aí ele resolveu e comprou um avião, sabe?
O avião é famoso, que eu já ouvi tantas pessoas mais antigas falando do avião do seu Hans. As pessoas contam até hoje.
Então, ele comprou um Piper, um teco-teco, e sobrevoava muito a região, até que quando ele dobrou a serra aqui, foi pro lado de Carrancas, ele viu que os campos lá eram muito bons. E as vacas que pastavam em campo, né, de terras boas, elas produziam um leite gordo, um leite bom. Daí ele resolveu a montar umas fábricas lá. Como as estradas eram muito ruins, então o transporte do leite, que é muito perecível, era difícil. Então ele fez as fábricas de queijo em várias fazendas. Chegou a ter 21 fábricas em várias fazendas dessa região aí de pro lado de lá de Carrancas, né? Teve aqui também aqui perto de Minduri, na Fortaleza. Foram várias fábricas. E ele sobrevoava essas fábricas e ele ia nessas fábricas de avião para fazer a vistoria, que ele tinha que ver a qualidade do queijo, né? Então ele saía daqui cedinho, pegava o avião, ia, rodava. Quando chegava a época de fazer o pagamento também, ele ia lá fazer os pagamentos. tudo em espécie, né?
Uhum.
E então teve essa época que teve essas 21 fábricas. Depois, mais tarde, com as estradas se tornaram melhores, e aí ele viu que poderia centralizar mais a produção. Então ficaram só 4 grandes fábricas, uhum, que era a Matriz aqui em Minduri, montou uma fábrica em Carrancas, uma em Andrelândia e já existia uma também em Coqueiral.
E qual que eram os primeiros queijos que foram fabricados? Quais eram as qualidades?
É, a princípio era o queijo prato, né? Que ele levou esse nome, que era esse queijo de né, amarelo.
Sim, foi ele mesmo que batizou esse nome de queijo
prato?
Não,
o queijo prato foi que ele era num formato de prato, né? Então as pessoas começaram a chamar de queijo prato, né?
Não fazia ideia porque
então
que
foi a população mesmo que...
Olha só.
É. E agora o queijo que ele fez, fez pela primeira vez aqui no Hemisfério Sul, foi o primeiro camembert, sabe? Primeiro camembert feito no Hemisfério Sul, foi um dos pioneirismos dele. Foi
ele mesmo que criou, que desenvolveu esse queijo. Uhum. É patenteado? Tem o nome? De como que é isso? Eu não sei como que funciona isso.
Não é. Não é. E também ele começou a fazer pasteurização do leite. Na Dinamarca tinha os equipamentos próprios e aqui ele começou a fazer com uma injeção de vapor e pasteurizando leite dessa forma.
Ele que desenvolveu esse processo também?
Foi.
Olha que coisa interessante. A gente precisa fazer um intervalo, mas fique por aí. Você que está nos ouvindo, quiser mandar alguma pergunta, quiser participar, enfim, nosso WhatsApp está à disposição. Estamos conversando hoje com a Dora Nonremose e nós estamos começando aí do ponto da história do seu pai, o Hans Nonremose. E a gente volta já. Não saia daí, hein, pessoal?